Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Bem-vindos. Já a seguir, Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e José Alberto Lemos, desde Nova Iorque, vão analisar a atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Olhando para a pré-campanha para as legislativas do dia 6 de outubro e para a Cimeira da Ação Climática, que começa amanhã em Nova Iorque, e também, evidentemente, para a semana em que os líderes mundiais se reúnem nas Nações Unidas e se concentram nos Estados Unidos. Luís Aguiar Conraria, boa tarde. A discussão aqui, na semana passada, andou muito à volta do PS parecer dirigir-se. Ficou alguma solidez para a maioria absoluta, mas este domingo em que estamos oficialmente no dia 1 da campanha eleitoral, da campanha oficial, parece ou não, Luís, ter havido aqui na opinião publicada, nas opiniões que vão cruzando o espaço público, se não a inversão dessa percepção do PS a caminho da maioria absoluta, pelo menos a percepção de que Rui Rio pode ainda ter futuro político depois de 6 de outubro? Se terá ainda, eventualmente, algum futuro na liderança do PSD no pós-eleições? Enfim, essa percepção, porque de percepção se trata, insisto, tem ou não, Luís, muito a ver com o facto de António Costa não ter vencido claramente nenhum dos debates da última semana com o Rio, primeiro na televisão, depois aqui nas rádios. De resto, Luís, eu só aproveito para lembrar quem nos segue que o novo frente a frente António Costa-Rui Rio é já amanhã, 10 da manhã, aqui na Renascença, na RDP e na TSF. Calculo que não vais, evidentemente, perder este confronto radiofónico da manhã, 10 da manhã.
Vou perder, pelo menos às 10 da manhã perco. Quinta-feira combinei com um aluno para fazer uma apresentação de tese de doutoramento dele, exatamente segunda-feira às 10, já reservámos sala e tudo, portanto já não vamos a tempo.
Mas logo a seguir, vais ao site da Renascença, exatamente, vais em rr.sab.pt.
E ouvirei o debate, mas duvido que haja assim alguma grande surpresa. Quer dizer, uma pessoa já conhece António Costa há vários anos e já conhece Rui Rio também há vários anos, para não dizer décadas, quer para um, quer para o outro. Seria surpreendente que eles nos conseguissem surpreender. Mas o que diz é verdade. Se calhar essa talvez tenha sido a principal surpresa da campanha, é a forma muito pouco aguerrida como o António Costa tem estado nos debates todos em que participou. Acho que não houve nenhum debate que ele tivesse ganhado, claramente. Nenhum. E Rio... Eu também não os vi todos, portanto, fico claro. Mas Rio acho que perdeu com o PAN, com o André Silva, acho que aí é mais ou menos consensual que perdeu o debate. Mas depois, na minha opinião, todos os outros, Rio
incluindo
esteve
aquele
bem.
Que teve com Costa.
Sim, incluindo todos eles. Agora, há coisas diferentes. Porque eu posso achar que o Rio ganhou o debate, apesar de achar que algumas coisas que ele disse são absolutamente detestáveis. E, para mim, são motivos para eu não votar nele. Eu também já não ia votar de qualquer forma, mas se estivesse na dúvida, deixaria de votar com a certeza. Por exemplo, aquilo que ele disse sobre a justiça, e quando ele diz que esteve, antes do 25 de Abril, a lutar contra o regime, e que agora vê, e que agora este o atual regime já nem sequer tem autoridade moral para falar mal do anterior, isso a mim é uma coisa que me choca. Completamente. No anterior regime, os jornalistas iam presos precisamente por divulgar informações que não eram queridas ao regime. Mário Soares, o motivo da deportação de Mário Soares foi por ter referido numa entrevista que deu a um jornalista estrangeiro o escândalo do Belairose, que não saiu em jornal nenhum. Ou seja, no antigo regime não havia fugas ao segredo de justiça, nem ao que não era segredo de justiça. Estar ele a falar contra a liberdade dos jornalistas hoje em dia, a dizer que devem ser mais penalizados do que aquilo que são, e dizer que ele é que é contra o antigo regime, não, a mim parece-me ao contrário, parece-me que ele é que defende um regresso ao antigo regime no que toca à liberdade dos jornalistas. Portanto, eu quero que fique claro aqui perante a minha audiência que, apesar de eu achar que ele esteve bem do ponto de vista mediático,
ou seja,
que
globalmente
não saiu como
avalias
vencedor,
positivamente a performance do Rui Rio
não quer dizer que eu esteja
semana.
De acordo. Não quer dizer que eu esteja de acordo. São coisas, mas eu tenho de distinguir uma coisa, estar de acordo, outra coisa, achar que ele esteve bem. Eu estou totalmente em desacordo em alguns pontos dele. Agora, quando falas em evolução da opinião pública, eu acho que não há dados nenhum.
Da percepção.
Mas eu não, quer dizer, eu não consigo ter, eu olho para os dados quantitativos das sondagens, que quando são publicados hoje, quer dizer que já foram feitos há alguns dias, e acho que nós simplesmente não temos informação que nos permita concluir isso. E há muito ruído nas sondagens. Portanto, eu acho que desse ponto de vista estamos no mesmo ponto em que estávamos há uma ou duas semanas, que é... Tanto quanto sabemos pelas sondagens, o PS está à beira da maioria absoluta e pode tê-la para alguns deputados ou não ter. E, obviamente, e isto é verdade, isto é um lugar comum, mas não deixa de ser verdade, as sondagens não substituem o voto. Como as pessoas vão votar, é que ainda vamos ver.
Nuno Botelho, boa tarde, bem-vindo. Como é que se pode avaliar a performance de Rui Rio na última semana e este ponto do efeito que está ou não a ter na percepção do eleitorado?
Bom, eu acho que Rui Rio esta semana correu-lhe bem, não vamos negar isso, acho que correu manifestamente bem e teve uma boa performance, principalmente contra António Costa. Eu concordo com o Luís que, por exemplo, com o candidato do PAN foi de facto uma prestação muito sofrível. Nota-se perfeitamente que Rui Rio não preparou esse debate, não foi, na minha ótica subestimou absolutamente o adversário, não teve, aliás, viu-se declarações dele à saída do carro.
Mas também porque os temas
televisão.
Foram todos aqueles.
Eu ia chegar lá, mas ele de certeza que sabia os temas para os quais ia, portanto ele tinha que se ter preparado para os temas e não era dar como exemplo do contributo para o meio ambiente ter mudado de caldeira quando depois nos diz que vai ao multibanco e mostra o recibo, que é uma coisa com impacto ambiental absolutamente evidente para toda a gente.
E dispensável.
Não é? E dispensável. Portanto, teve mal, pronto. E conseguiu ser, no meu entender, completamente manietado pelo candidato do PAN, que é, toda a gente já o percebeu, um candidato muito, muito pouco preparado para estas lides e, portanto, tem tido, aliás, uma campanha, a meu ver, muito fraca. Mas voltamos a Rui Rio, que correu bem a partir daí, acho que percebeu que tinha que trabalhar um bocado mais, se calhar, e preparar-se um bocado mais, e, portanto, preparou-se, trabalhou e, de facto, encostou, desse ponto de vista, Costa às cordas. Foi um debate visto por cerca de 2,7 milhões de pessoas, isso é interessante, porque foi de facto com uma audiência muito interessante.
É muito relevante
em termos de audiência.
Fazer essa referência
é importante porque foi o debate mais visto e foi um debate com muita audiência para os números nacionais em termos de share. Portanto, é interessante.
E de uma hora.
Os portugueses estão interessados nestes temas, esse é um ponto que deve ser realçado e é importante. E Rui Rio esteve bem porque defendeu, esteve bem, na meu ver, quando defendeu as parcerias público-privadas na saúde, a urgência de reduzir o peso do Estado na economia, uma baixa acentuada da carga fiscal, quando teve, no fundo, a carga fiscal é entre as famílias e as empresas, quando, no fundo, quando vitimizou também a iniciativa privada, ele falou para a iniciativa privada, que é uma coisa que hoje em dia ouve-se muito pouco falar nos canais e nas televisões nacionais, no fundo ele falou um pouco ao coração da direita. Ele foi ao coração da direita. Agora, há aqui um problema de fundo. É que este coração da direita, portanto, já, no meu entender, António Costa já o ocupou há muito tempo. Portanto, a meu ver, isto está tudo muito bem. Rio esteve muito bem, mas parte tarde para esta corrida. Rui Rio andou, nesse ponto de vista, durante muito tempo, a preparar-se para chegar aqui a esta fase. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que Rui Rio esteve bem. Podia ter sido mais assertivo, podia ter, entre aspas, e desculpem-me a expressão, espetado a faca, isto não é literal, naturalmente, mas podia ter ido mais longe na argumentação, podia ter sido mais, e eu acho que ele teria ganho com isso, crispado um pouco o discurso, mas mesmo assim esteve melhor que António Costa, que me pareceu de facto muito defensivo, muito a apostar no jogo para o empate, digamos assim, e portanto, desse ponto de vista, esteve bem. Agora, volto a referir, Rui Rio parte tarde para isto e, portanto, agora nós estamos a iniciar hoje mesmo a campanha eleitoral e temos 12 dias para as eleições e, portanto, eu acho que, independentemente de tudo, e isto são, nós neste momento não temos sondagens para dizer se isto virou ou não virou, não deve ter mudado muito. Continuamos, no meu entender, de acordo com o que disse o Luís, estou de acordo que continuamos com a mesma tendência. Haverá ou não maioria absoluta? Eu acho que provavelmente não, atendendo até a outros fatores, nomeadamente, que penso que podemos falar a seguir, nomeadamente a questão do escândalo das golas e tudo mais, eu acho que isto pesa no PS. E depois, a questão é, Rui Rio não terá, no meu entender, um resultado que lhe vai permitir, e respondendo também diretamente a algo que tu introduziste, José Bastos, não terá um resultado que lhe vai permitir subsistir à frente do PSD. Isto é, para mim, hoje, claro. Ou seja, dito de forma mais
aquele
clara...
Aquele ponto que referi da eventual sobrevivência
ele vai
política
sobreviver
Rui
até janeiro. Ele vai sobreviver até
próprio...
janeiro, que é a altura em que termina o mandato dele. A partir daí não vai ter condições para uma recandidatura. Esta é a minha posição sobre isso, em minha análise. Eu acho que o PSD vai aguentar-se com o Rui Rio à frente até às eleições, e a partir daí não vai ter, porque Rui Rio não vai ter muito acima, não pode, não consegue, entre os 20 e os 26, numa melhor hipótese, 27, não, nunca será nada que motive, digamos assim.
Eu vou daqui a instantes a Nova Iorque, ao José Alberto Lemos, mas antes disso, queria só, aqui com o Luís Aguiar Conraria, elaborar mais um ponto lançado pelo Nuno Botelho com as sondagens, a mostrar que o eleitorado, num certo sentido, percepcionava poucas diferenças entre PS e PSD, com Rio a ter passado os primeiros meses, os primeiros momentos como presidente do PSD, a fazer entendimentos, cortes com o PS, por exemplo, nos fundos estruturais, na descentralização. Este ponto que o Nuno Botelho referiu, do separar de águas, dever ter surgido mais cedo, é importante, Luís. Esperar tanto tempo pela clarificação é objetivamente um erro que Rui Rio vai pagar a 6 de outubro?
Eu confesso que tenho as minhas dúvidas da importância disso. Eu acho que quando as coisas correm bem para quem está no governo é muito difícil estar na oposição. Ele foi eleito dentro do PSD numa eleição que dividiu o partido. De facto, somos obrigados a concordar que realmente a liderança dele tem sido fraca, não é? Talvez, pelo menos não conseguiu mobilizar o partido.
Mas não faltam motivos, não é, para criticar o governo e fazer oposição, quer dizer.
Não faltam. Ele é fraco nisso.
Não tem feito, quer dizer, o preço da gasolina sobe e não se vê Rui Rio a falar sobre isso. As greves dos motoristas, o Serviço Nacional de Saúde, os enfermeiros.
Eu acho que em certos assuntos o Rui Rio é uma pessoa muito honesta. Ele tem dificuldade em ser contraditório em algumas coisas. E, por exemplo, agora estávamos a falar dessa questão do subido do preço da gasolina. Eu acho que ele mesmo...
Falou nisso no debate.
Sim, mas eu acho que... E por acaso ele referiu isso. Mas eu acho que ele tem alguma dificuldade em, por exemplo, falar do ambiente como sendo necessário combater as alterações climáticas e depois dizer que o preço da gasolina não pode subir, porque de facto é contraditório. Quer dizer, se nós queremos, já vamos discutir isso mais à frente, se nós queremos de facto combater as alterações climáticas e reduzir a pegada de carbono, é bem, então temos de aceitar que os impostos sobre a gasolina e produtos poluentes aumentem. E eu acho que Rui Rio, este discurso muitas vezes contraditório, que está presente muitas vezes nos discursos políticos, o Rui Rio tem alguma dificuldade em tê-lo e, portanto, eu nesse aspecto até valorizo. Agora, é evidente que há muitas críticas que ele podia fazer e que não fez e que não explora. Se, no fim, isso altera... Quer dizer, acredito que sim, mas é impossível saber, mas se calhar em vez de ter 24% teria 25% ou 22%, sei lá.
Então,
não consigo ter grandes opiniões.
Vamos então ao José Alberto Lemos. Boa tarde, José Alberto. Bom dia. Ainda amanhã cedo aí em Nova Iorque, alguns minutos, enfim, talvez à volta de 15 minutos depois das 7 da manhã. José Alberto, tens uma longa trajetória no jornalismo político em Portugal, desde o Jornal de Notícias, integrando também o núcleo fundador do Diário Público, cargos de direção na RTP, na SIC, portanto não vais ficar de fora da análise política nacional, até porque o teu regresso a Nova Iorque depois das férias de verão só se deu esta semana e possibilitou aqui em Portugal seguires o aquecimento dos motores da campanha, certo?
Sim, certo.
Portanto, estás convocado para analisar desde logo a trajetória de Rui Rio e de António Costa nos últimos dias.
Exige-se imparcialidade de jornalista ou pode ser faccioso?
Não,
só para saber se ele aqui é árbitro
eu,
ou...
Eu espero que seja o José
se
Alberto
é
Lemos. José Alberto Lemos.
Exato. Eu, por natureza, tento ser imparcial. Às vezes consigo, outras vezes não conseguirei, mas enfim, tento ser imparcial. E na minha avaliação, digamos, do que foi dito, queria fazer para já três observações. Primeiro, a maior audiência dos debates tem a ver com uma coisa muito simples. Estes debates foram em sinal aberto. E, portanto, as televisões em sinal aberto, evidentemente, têm muitíssimo maior audiência potencial. Não nos esqueçamos que foram os três em simultâneo, o debate entre Costa e Rio, e portanto não havia telenovelas, não havia mais nada a concorrer, e portanto era relativamente fácil ter uma grande audiência. Ainda bem que teve, porque o que eu quero dizer é que isso não significa necessariamente, na minha opinião, maior interesse das pessoas pelo fenómeno político, significa apenas que as circunstâncias favorecem que evidentemente esteja muita gente a ver o debate àquela hora, porque não há alternativa. Segunda questão, o Costa foi pouco aguerrido, disse Luís Aguiar Conraria. Eu não vi o suficiente para me pronunciar sobre isso, mas queria dizer uma coisa. Talvez isso seja um pouco a estratégia do Costa. Isto é, o Costa definiu um pouco a sua governação e estes 4 anos como algo de bonomia, descrispar um país que ficou demasiado crispado com os anos da Troika, com o governo de Passos Coelho. E, portanto, talvez isso seja a estratégia. Interrogo-me, se calhar é a estratégia.
Depois, já agora, antes de continuar, vou um bocadinho mais longe, que é concordando com essa avaliação que fazes, dessa escolha de ter uma atitude menos aguerrida e menos crispada, também eu ligaria isso a uma possível candidatura dentro de 6 anos à presidência da República.
Eventualmente.
Ele obviamente vai ser um candidato forte do lado socialista.
Também para manter as opções em aberto. Ele não sabe o que é que vai acontecer depois de 6 de outubro e Rui Rio pode ser alguém com quem ele se possa sentar a seguir. Atenção.
Eu ia dizer isso.
Eu estou convencido que isso vai acontecer.
As incertezas em relação à coisa e possivelmente um desejo profundo, um desejo oculto de Costa e de muita gente no PS de se libertar da carga da direita, da extrema-esquerda, digamos, do BE e do PC, não é verdade, pode abrir a porta realmente a uma... Não nos esqueçamos que o entendimento entre Costa e Rio foi muito bom enquanto ambos eram autarcas. Presidente da Câmara de Lisboa e
O que vocês estão a dizer é que há a convicção de Costa. Costa tem a convicção de que na oposição Rui Rio seria sempre melhor do que qualquer outro líder do PSD.
Claro.
Mas esse também não é um argumento devastador para Rio?
É. Não, na minha opinião não é, pelo seguinte, Rio definiu sempre uma posição, digamos, moderada. Rio anda sempre a dizer que não é um homem de direita, que é de centro e que é um verdadeiro social-democrata, etc, etc. E, portanto, eu acho que seria possível esse entendimento, que também tinha uma face perversa aqui, é que salvaria Rio de uma expulsão do partido. O partido, neste momento, está o PSD em claro modo de conspiração anti-Rio e, portanto, está tudo preparado, sobretudo as informações que me chegam, está tudo preparado para, nomeadamente, Montenegro avançar no pós-eleições. Porque eu concordo, as previsões apontam para um resultado, na melhor das hipóteses, do PSD na casa dos 25%, 26%, na melhor das hipóteses.
E o Carlos, Moedas, nada?
Não creio.
O homem que tem as tropas no terreno, já, neste momento, é Montenegro. Claro. E, portanto, mesmo alguns dos potenciais
candidatos já estão alinhados.
Já estão alinhados com ele. Pedro Duarte, etc. Sim. Portanto, Montenegro é o homem que vai avançar quase seguramente. E, portanto, essa conspiração está feita e estão à espera do dia 6 de outubro, ou vá lá 7 de outubro, para virem outra vez a público anunciar isso. Em relação ao recibo de Rio, é só para dizer uma coisa, ele é contabilista, convém não esquecer, e portanto quando chega o extrato no fim do mês, ele tem que conferir as contas. Portanto,
ele tem que precisa do recibo.
Do multibanco, não é verdade?
Ele ainda hoje aponta as despesas todas que faz um livrinho, não é o que ele diz?
Exatamente. Por outro lado, queria salientar...
A minha mulher é contabilista e não faz nada disso.
Olha, estás a ver.
Bom, enfim, mas talvez seja de uma escola mais moderna. Exatamente. Uma escola já desmaterializada.
4.0.
É, desmaterializada. Bom, é isso.
Exatamente.
O PSD faria o mesmo que o PS. É essa pequena, digamos, diferença entre a avaliação que o Nuno Botelho fez da oposição do Rio. E aquilo que o Luís Herrera Conraria disse, leva-me para aquele velho slogan que é: as oposições não ganham eleições, os governos é que perdem eleições. E objetivamente este mandato correu bem ao PS e correu bem à Costa. E portanto, nesse sentido, qualquer outro Rio que estivesse a liderar o PSD poderia conseguir um resultado melhor, admitamos que sim, mas não venceria as eleições porque o PS conseguiu a quadratura do círculo, conseguiu dar a ideia às pessoas que a austeridade tinha acabado. E não acabou, e conseguiu equilibrar as contas, e sobretudo é isso, não esqueçamos daquelas duas teses fundamentais. Por um lado é o homem das contas certas, e por outro lado foi o homem que pôs ordem no país na altura da greve dos caministas.
É verdade.
Rio ficou nas covas em alguns momentos de oposição que deveria ter sido muito mais agressiva, é verdade.
E com os professores,
é certo. E aquela barricada, digamos, da negociação com os professores, eu acho que foi talvez o erro mais trágico em todo este mandato. Mas, na verdade, o governo está em muito boa posição para ganhar confortavelmente as eleições. Veremos se com maioria ou sem maioria. Eu também estou convencido que vai ser sem maioria, mas vai ficar muito próximo. E essa convicção dá a toda a gente a ideia que é a dinâmica do vencedor e, portanto, isto está feito. Está feito.
Nuno Botelho, esta semana deu-nos uma série de sinais de que os mais expressivos terão sido as declarações de Mário Centeno na última sexta-feira a dizer que o programa do PS não tem dinheiro para, e vou citar, os devaneios eleitorais do Bloco. Enfim, isto é um sinal de que António Costa vê no Bloco o seu maior adversário e que tem no limite, enfim, um cenário de sonho em que a possibilidade do PAN lhe dar a maioria ou Rui Rio conseguir um resultado acima das expectativas que o mantenha à frente do PSD, é isto, do ponto de vista do PS, eleito como o grande adversário?
Eu acho que é eleito o grande adversário só por uma questão, é que do ponto de vista tático, para António Costa é fundamental mostrar a tal moderação, o tal sentido de Estado, o tal PS das boas contas, o PS moderado, cuja fama perdeu nos mandatos de José Sócrates. Portanto, António Costa está, de uma forma muito hábil, a meu ver, a captar aquele eleitorado do centro, chamado Centrão, que dessa maneira vê, não, alto, ele não quer, de facto, continuar esta ligação ao Bloco de Esquerda. E, portanto, isto é nefasto para nós. Ele percebe que isto pode levar o país para um caminho de gastos que não são, de facto, aconselhados face à nossa situação, porque o Bloco de Esquerda é, de facto, um partido de que não olha a contas, porque não está a contar ir para o governo, não vai ter que responder por elas e, portanto, é tudo fácil, todos os dias aparece mais...
Um partido com poucos contabilistas.
Muito poucos contabilistas.
Técnicos oficiais muito de poucos, contas.
E, portanto, aparece sempre Catarina Martins de forma muito até, coloca muito bem a voz e de forma muito teatral, a dizer de facto que tudo é muito fácil e repõem salários e repõem coisas e fazem e acontecem, portanto é tudo muito fácil, mas António Costa, que sabe que vai ter que pagar as contas, não quer entrar por aí e, portanto, elegeu o Bloco de Esquerda para perceber, para, no fundo, mostrar que não, é um homem moderado, tem sentido de Estado. E, portanto, dito isto, ele está, por outro lado, a manter as opções abertas com o Rui Rio, como disse, com o PAN, eventualmente, e o único partido aqui que disse claramente e tem dito claramente que não fará qualquer acordo com o Partido Socialista, é bom notar isto, o único partido que tem dito é o CDS, no meio disto tudo. O CDS é o único partido que tem dito claramente em todos os debates que não fará acordo em caso algum com o PS. E, portanto, está a dizer a todos...
Já agora,
que vai.
Como é que tens avaliado a trajetória do CDS nesta campanha?
Curiosamente, eu ia falar também nisso, porque acho que, curiosamente, o CDS tem andado melhor nos últimos dias também. Ou seja, a Assunção Cristas tem aparecido mais aguerrida, mais, de facto, acutilante, digamos assim, e tem falado, mais uma vez, também mais para as empresas, para as famílias, para aquele eleitorado que, de facto, é o eleitorado tradicional do CDS e do centro-direita. E tem feito um discurso que, a meu ver, pode seduzir um pouco esse eleitorado descontente de um PSD do Rui Rio tão mais à esquerda, como ele próprio gosta de dizer tantas vezes, e, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, ela está a fazer o que pode, está a fazer pela vida, está a tentar fazer a sua campanha, mas tem andado bem nesse aspecto. O CDS, que, naturalmente, estamos a falar de um partido que tem muito menores responsabilidades que o PSD, e, portanto, encara o seu futuro e a sua vida futura de forma muito, muito diferente. Dito isto, eu volto a dizer, acho que é importante que as pessoas percebam o seguinte: António Costa, de facto, está a dar um ar de simpaticão, de como disse o Zé Alberto muito bem, até algo bonacheirão, para não perder os debates.
E não demonstrar arrogância como se o PS não estivesse realmente interessado na
claro,
maioria absoluta.
Ele nem mostra grande interesse nisso, ele fará, jogará o jogo que for necessário, estará disponível para qualquer situação. Portanto, isso faz parte do jogo e não estou com isto até a criticar, é o que é. E, portanto,
Nuno, desculpa, e faz parte também de uma estratégia para não desmobilizar o seu próprio eleitorado.
Exatamente, e nunca dar por ganha a eleição, nem exatamente. Certo. Porque senão, esse é o grande, eu acho que esse é que é o grande inimigo do Partido Socialista neste momento, é a eventual desmobilização no dia 6. Se calhar estar um dia muito bom ou um dia muito mau. Portanto, isto deve ser o grande desafio que os socialistas têm neste momento, é mobilizarem as pessoas para ir votar. E isso vai ser, de facto, interessante verificar os níveis de abstenção, porque disso vai depender muito do resultado dessa noite do Partido Socialista.
Luís, declarações de Centeno na sexta-feira ao Bloco e já agora também o CDS e, eventualmente, outro aspecto que queiras relevar.
Portanto, Centeno disse isso, mas também falou em 200 milhões para a função pública e em redução de impostos, redução de IRS. Portanto, ele está a dizer isso, mas também está a reagir ao lado do PSD e do CDS, que fazem da descida de impostos a sua principal bandeira eleitoral. Portanto, tem os dois lados. Eu concordo bastante com o que disse o Nuno, apenas... Mas eu queria aqui acrescentar outra nota. Houve algumas sondagens que trouxeram alguma informação interessante. Nós ficámos a saber que Centeno é o ministro preferido da direita, portanto ele é mais popular à direita, claro, do que à esquerda, portanto isso é um lado. E por outro lado, ficámos a saber que, apesar de haver muita gente, tanto que há muitas pessoas contentes com a geringonça, há pessoas que acham que António Costa fez um bom mandato, ou muita gente que acha que António Costa fez um bom mandato, mas apenas 10%, não sei qual é que foi a sondagem, já não sei qual é que foi a casa, peço desculpa por não lhe dar o devido crédito, mas apenas 10% das pessoas acham que ele teria governado melhor em maioria absoluta. Ou seja, eu acho que estes dados nos começam a indicar que ele não ganhará a maioria absoluta à esquerda. Portanto, há muita gente que votou no PS e que prefere manter a atual solução da geringonça. E vendo as sondagens, como vão ver, como estão a ver, vão votar no PCP e no Bloco de Esquerda. Portanto, parece-me que cada vez mais haverá aqui tendência para o Bloco de Esquerda e o PCP conseguirem, no mínimo, manter as votações que tiveram de há 4 anos. O que quer dizer que, para Costa conseguir, de facto, chegar à maioria absoluta, tem de ir ao eleitorado do PSD. E, nesse sentido, respostas como não temos dinheiro para os devaneios de Catarina Martins é um excelente... Isto é música celestial para os ouvidos do centro. Do centro
e relativamente ao CDS, cuja trajetória foi levantada aqui pelo Nuno?
Não sei muito bem o que diga. Eu acho que sempre que o CDS não tem bem noção do seu lugar. Faz-me lembrar quando há uns anos andávamos, há um ou dois anos andávamos com aquele congresso em que o congresso era todo vamos ultrapassar o PSD, Assunção Cristas há de chegar a primeira-ministra, e nós olhámos para as sondagens e vimos o CDS com 8%. Ou 7, ou qualquer coisa
mas
assim.
Essa afirmação foi feita na sequência de um excelente resultado em Lisboa, agora, nas autárquicas.
Eu acho que agora é o mesmo. Eu também queria falar das autárquicas para chamar a atenção outro argumento que não esse, que tem a ver com a irresponsabilidade de Rui Rio em relação a este mau resultado. Quer dizer, as autárquicas dizem-nos que, de facto, e aí não havia Rui Rio, havia o Passos Coelho, que qualquer que seja o líder do PSD, os resultados são péssimos. Né? Portanto, nesse caso, isso foi uma eleição miserável para o PSD, terá sido o pior resultado autárquico de sempre.
2017.
E de facto, ele não era o líder, não é? Portanto... É muito difícil ser oposição quando as coisas correm bem ao governo.
Como José Alberto Lemos.
Posso dizer uma coisa sobre, duas coisas só, duas notas sobre o CDS. O primeiro é que dos programas eleitorais que eu li, o CDS pareceu o mais consistente, o mais bem elaborado.
Sim, sim.
Incluindo até alguns pontos que não vi referidos nos restantes partidos. Agora, o problema do CDS é o eterno problema de ter ali o PSD ocupar também grande parte do seu espaço. Quer dizer, Portugal não há propriamente gente muito liberal. Mas convém salientar que essa eleição de Lisboa foi de facto um epifenómeno, foi uma coisa muito peculiar, porque o candidato do PSD era desastroso, fraquíssimo, e a Assunção Cristas é muito eficaz na rua.
Ela é
uma pessoa simpática, é rida, consegue estabelecer uma boa empatia com as pessoas, aliás, como Catarina Martins também consegue, no lado oposto.
É verdade.
Portanto, é muito eficaz e pode recuperar aqui algum eleitorado. Se bem que, naturalmente, o PSD neste momento está tão entalado ao centro que se calhar a tendência de muita gente à direita é votar no PSD para evitar uma catástrofe eleitoral demasiado grande. Portanto, o CDS tem tido consistência, na minha opinião, em termos de programáticos, mas depois tem este eterno problema de não conseguir crescer, porque PSD é o monstro na sala.
José Alberto, eu vou continuar contigo e apelo até para introduzires, enfim, na tua análise, alguns elementos que conheces da vida política norte-americana, porque o Rui Rio não comentou o caso das golas durante a semana. Defendeu que não comenta porque a justiça enfim, está já a avaliar a questão e por termos eleições à porta e de resto isso era um motivo para não chamar um caso destes que está ainda na justiça à campanha. É avisado este comportamento de Rui Rio, um caso com buscas no Ministério da Administração Interna, o Presidente da Proteção Civil também alvo de buscas, demite-se um Secretário de Estado, um Secretário de Estado que antes tinha sido defendido até ao limite pelo Ministro. Este tema em qualquer país não tinha de ser explorado politicamente até à exaustão em campanha?
Até há 4 anos isto seria um tema top da agenda política e seria, digamos, uma coisa que tenderia a ter efeitos políticos devastadores. Mas a verdade é que nestes últimos 3 anos e meio, desde a administração Trump, assistimos a coisas 500 vezes piores do que essas, que não tiveram qualquer consequência política. E, portanto, tiveram algumas consequências eleitorais, apesar de tudo, nas eleições intercalares do ano passado, de novembro. Já podemos ler a seguir. Mas E espera-se que tenham, digamos, nas próximas presidenciais do próximo ano. Mas, na verdade, este tipo de caso, eu só queria salientar o seguinte: Trump já substituiu, já perdeu, nestes 3 anos de governação, 56 pessoas, entre o staff da Casa Branca e a administração, o próprio governo, já saíram.
António
56...
Costa, António pois, Costa, 20, António
já,
Costa...
Nem era, já nem é notícia sair.
António Costa perdeu 25 entre secretários de Estado e ministros.
Ministros.
Luís,
exatamente.
Este tema das golas era ou não era um tema para ser explorado na campanha?
Eu acho que há aqui duas dimensões. Eu percebo perfeitamente que Rio não queira falar da questão judicial e da questão da corrupção. Percebo. Ainda mais depois daquele discurso que ele teve de não julgar as pessoas na praça pública, seria ridículo se agora se o viesse fazer. E cá está, eu acho que ele nestas coisas é mais coerente do que muitos outros políticos. E portanto ele não vai fazer. Mas o meu problema aqui, com este tipo de abordagem, com este tipo de atitude de Rio, é que nós andamos a branquear tudo, porque parece que tudo se trata de corrupção. Vamos lá ver, eu não sei se houve corrupção ou não, mas se não houve corrupção, isto continua a ser gravíssimo. Se não houve corrupção, isto continua a ser gravíssimo. Nós ficamos a saber que houve uma compra de golas, que são uma inutilidade, aquilo era pura campanha, que são uma inutilidade, que nem para combate, nem para uma pessoa fugir dos incêndios servia, pelo dobro ou o triplo do preço, feito por alguém do PS que não tinha currículo para estar onde está, a favor de uma empresa de alguém ligado ao PS. Quer dizer, se isto, não só, é, se isto tudo não é suficiente para nós dizermos...
Os jornais falam...
E mesmo que não haja corrupção. Desculpa. Mesmo que não haja corrupção.
Claro,
okay,
só
mesmo
os
não havendo, que isto tudo é suficiente para dizer isto é inadmissível e não havendo corrupção é uma gestão absurda do dinheiro público e gravíssima do dinheiro público e que, portanto, já devia ter sido demitido há muito tempo. Nada do que eu disse é novo.
Não, isto tudo, já tem meses.
O que eu disse é conhecido há meses. Pois, acho e, eu. E, tenho ideia que não houve aqui nada.
Ninguém fala nisso. Não,
mas também estão a ser investigados os meios aéreos.
Exatamente, os meios aéreos. Que tudo indica, e há indícios que foram impostos pelo secretário de Estado ao presidente da Proteção Civil e foram feitos ajustes diretos através até de uma empresa que tem ligação ao chefe de gabinete do secretário de Estado e tudo mais. Portanto, há aqui, de facto, algo que não está bem. Quer dizer, eu não sei se eles são culpados, se não são culpados. Agora, não está certo. E, portanto, independentemente disso, o Rio, não falar nisso, não fazer disso tema de campanha, independentemente de não querer trazer para a praça pública esses temas, eu acho que está mal. Porque não é admissível. É isso. Não é o homem que falou no banho de ética, não é a pessoa que se revolta com este tipo de situações. Não pode ser. Claro, eu não quero imaginar que isso tenha algo a ver. Não consigo conceber com o caso de ter pessoas no seu elenco também que são arguídos em casos também de complexos e isso pode de inibi-lo um pouco de falar. Mas então aí que o diga. Se olha, eu também tenho aqui casos em casa e não posso falar sobre isso. Então que o diga. Porque eu acho que desse ponto de vista nada o deve demover, nada o deve impedir. Porque ele seria a primeira pessoa de todas as que estão a concorrer agora para falar nisso. Eu por acaso não concordo contigo. Porque ele é a pessoa que deveria denunciar isso e dizer que isso não está certo, que não é forma de estar na vida pública, que ele é um exemplo entre os outros, ele sempre nunca fez tal coisa, ele nunca esteve perante estas situações, nunca foi acusado de nada, ele esteve sempre impecável. Este era o discurso do Rui Rio que nós pensávamos que ia fazer. Que é coisa exatamente. Que ele não tem feito.
Nuno Botelho não concorda com Luís Aguiar Conraria.
Eu não consigo.
Por uma vez tem que acontecer.
Mas eu não consigo perceber bem o que é que não concordavas. Portanto, o que eu estou a dizer sim. É que mesmo não havendo qualquer culpa, mesmo não havendo qualquer corrupção, vamos admitir, portanto, vamos pegar no caso mais simples, que é o comprou as golas pelo triplo do preço a uma empresa de um tipo do PS.
Sim, senhor. Pronto.
Potencialmente a adjudicação de meios aéreos pelas verbas é mais...
Vamos ficar neste caso.
Alegadamente...
Não, é que eu acho que isto não é alegadamente, isto é facto. Isto é, a questão é que isto para mim é factual. O que é alegadamente é corrupção.
Exato.
Agora, se não tivesse sido corrupção, foi desplicência. Como é que alguém faz um ajuste direto, o que obriga, como não há concurso público, como é ajuste direto, obriga a ter cuidado com a compra que se faz para garantir que não se faz, que não se paga demasiado, porque não há ofertas alternativas, pelo triplo do preço ou dobro ou triplo do preço do valor de mercado. Ora, isto, no mínimo, é desplicência. Portanto, não, o que eu estou aqui a querer dizer é que, não sendo corrupção, se não for corrupção, não deixa de ser desplicência completa a exigir demissão desta pessoa já há vários meses.
Certo. A discordância só é no seguinte, é que tu disseste que até compreendias que o Rui Rio não falasse...
Da parte da corrupção.
Como ele é muito honesto...
Parte da corrupção.
Pronto.
Da corrupção.
Então, basicamente, estamos de acordo.
Mas, Carlos, e é também normal que o Family Gate não seja um tema discutido na campanha?
Não, não é nada normal. Eu não consigo entender como é que não se discute essa questão.
Essa crítica, desculpa lá, no... sim, sim. Vai, eu passo já a palavra.
Não,
aplica-se à oposição, mas aplica-se também aos jornalistas.
Claro, claro, os jornalistas não fazerem perguntas sobre isso também não se consegue perceber. Portanto, eu acho que está aqui criado um caldo de no meu entender, de uma certa até, eu quase diria, desculpem, mas de uma certa promiscuidade em que jornalistas e políticos não falam dos assuntos que deveriam falar e andam aqui a tentar encobrir, parece que não é o caso, eu acho que não é isso que se passa, que se andam a tentar encobrir-se uns aos outros, não é o que se passa, mas até parece, porque quem está de fora pensa assim, porquê é que eles não falam nisto? Dizem assim, ah, porque isso é descer o nível da campanha. Não. É tentarmos perceber se é essa a postura que as pessoas querem ter na política e na vida pública. Não é, de certo.
Luísa Guerra Conraria.
E é isso que afasta depois as pessoas das eleições, que e basta verificar os níveis de abstenção que temos, porque as pessoas não acreditam naqueles que nos representam.
Luís, desta semana tivemos também as dúvidas do Parlamento Europeu sobre Elisa Ferreira, a escolha do Governo para a Comissão. Elisa Ferreira, que já garantiu, ponto 1, Luís, que vai vender as ações que tem da Sonae, e que pediu aconselhamentos sobre o facto do marido ficar a tutelar fundos que ela própria distribui enquanto líder da CCDR Norte. Líder, o marido. Algum comentário?
O meu comentário é independente de qualquer opinião de eurodeputados e de comissões de ética e por aí fora. Acho isto completamente ridículo. Acho absurdo que não seja completamente óbvio o conflito de interesses que há aqui. E tomo nas tintas para os 15 mil euros das ações da Sonae, sinceramente, que é, pelos vistos, o Parlamento Europeu vai obrigá-lo ou obrigou a ver-se livre das ações da Sonae. Quer dizer, o problema é esse. Por amor de Deus, ela vai ser a principal responsável, ou pelo menos a principal cara, pela distribuição de fundos. O marido dela vai ser, ou é, responsável pela repartição de parte desses fundos em Portugal. Mas isto, quer dizer, isto é a definição de conflito de interesses, quer dizer, nem consigo perceber. Eu não estou a acusar ninguém de corrupção, mas o conflito de interesses é óbvio. Imaginemos que ela se
suspeita. Para a semana, não diria melhor.
Não, mas vamos lá ver, quer dizer... Porque eu não estou a dizer que ela vai beneficiar o marido, mas a aparência, o conflito de interesse é sobre a aparência. Quer dizer, imaginemos um caso hipotético que ela desconfia que há coisas aqui em Portugal que estão a passar mal, que há ali alguma irregularidade. Ela vai denunciar. Como é que eu tenho a certeza absoluta que ela vai denunciar se o marido estiver envolvido? Olha, nos Estados Unidos não poderia fazer, porque uma mulher não se pode testemunhar contra o marido ou contra a mulher.
Mesmo o marido sendo funcionário público, neste caso, Freire de Sousa?
Não, o que é que isso tem a ver? Não percebi.
Foi um dos argumentos usados, é um funcionário público de carreira, portanto está naquele lugar.
Não, a questão não está... Não há mal nenhum, ele está naquele lugar.
Sim.
Tal como não há mal nenhum dela ser... Pelo contrário, dela ser Comissária Europeia. Agora, neste momento... Ela vai ser, objetivamente, uma superior hierárquica dele. É mais ou menos como ela ser ministra e o marido ser o diretor-geral de algo que está sob a tutela daquele ministério. Epá, é transferido, acabou-se. É transferido, não há dificuldade nenhuma.
Não consigo perceber como
é que não se vê o conflito de interesses aqui.
Não, é que há aqui uma questão muito importante, Luís. Eu percebo a tua análise e entendo. Eu devo começar por dizer que conheço as duas pessoas, tenho relação pessoal com as duas pessoas de muito respeito e muita estima, tenho que começar por dizer isso, as duas pessoas em questão, portanto Elisa Ferreira e marido, o professor Freire de Sousa, que considero...
É importante
pessoas...
essa declaração de interesses para os nossos ouvintes.
São duas pessoas que eu considero competentes.
É um bom exemplo, não serei totalmente
imparcial, é provavelmente, mas são duas pessoas que eu considero, são duas pessoas que eu estimo e considero competentes e sérias. Portanto, dito isto, passarei àquilo que é a minha opinião. Há aqui um ponto que me parece importante. O professor Freire de Sousa não vai gerir os fundos que serão destinados à região norte, certo? Ou eventualmente, se continuar como presidente da CCDR, coisa que não é completamente líquida, porque mudando de governo pode haver aqui alterações a esse nível. Portanto, não sabemos. Estou a dar como a
decisão. E mantendo o governo, ele pode meter ouvido.
Sim, sim, com certeza. Pronto, tudo bem. Mas não é ele que vai definir a quantidade de dinheiro que vem para a região nem para o país. Isso é discutido ao nível ministerial, com o ministro da pasta, que foi Pedro Marques e que agora é o ministro Nelson Sousa. Portanto, agora, o que eu penso é, portanto, a intervenção de Freire de Sousa é mais definir o quanto vai dentro da região, como é que é distribuída a verba e os diferentes envelopes financeiros. Portanto, eu aí não concordo que haja um conflito de interesses tão evidente. já concordo contigo se houver uma questão mais de legalidade ou ilegalidade de um processo concursal qualquer. Aí sim, estou de acordo que pode-se esta... colocar essa questão. Agora, volto a dizer, estamos a falar de pessoas sérias e pessoas competentes e, portanto, isso também temos que, com certeza, e temos que ter sempre presente isso no que à vida pública diz respeito.
José Alberto,
não
30 segundos sobre este caso.
Trica fácil, na trica fácil de
eu faço,
alguma
eu
declaração faço... de interesses? Não.
Sim, a declaração de interesse é que uma de Nuno Botelho talvez até mais acentuada, que eu sou amigo de ambos há muitos anos.
Com certeza.
E, mas, portanto, agora...
Eu pela idade, compreendo... como sou mais novo, José Alberto, agora
exatamente. Epá, faço minhas as palavras de Nuno, só com esta... concordo plenamente com o que disse o Luís Aguiar, isto é, objetivamente conflito. Creio que o facto de a Comissão Europeia, ou enfim, as instituições europeias, não terem avançado com este problema, terem avançado com as ações da SONAI, que me parecem irrisórias no meio disto tudo, mas o não ter avançado com isto tem a ver com aquilo que o Nuno Botelho disse, isto é, não é o Presidente das Comissões Regionais de Desenvolvimento Regional que define, que decide quanto é que vem. Portanto, ele não negocia, não é, digamos, um negociador das verbas. Eu penso que terá
não é interlocutor
sido
dela, não é interlocutor dela.
Não é interlocutor sequer. E, portanto, penso que terá sido esse o argumento, o facto, se quisermos, que levou as instituições europeias a não definir.
Sim, senhor. Temos de avançar. José Alberto Lemos é o correspondente da Renascença nos Estados Unidos. Está baseado em Nova Iorque, de onde nos fala. Nova Iorque, que vai ser o epicentro, nos próximos dias, de todo este movimento global, esta cimeira da ação climática que António Guterres faz reunir, enfim, líderes de todo o mundo. Guterres, que se deixou fotografar para a capa da Time numa ilha do Pacífico este verão com a água pelos joelhos, é uma imagem de verão, ele acaba de regressar das Bahamas e ele defende, José Alberto, que convocou esta cimeira porque os governos não estão a agir. 3 anos depois dos acordos de Paris, a cimeira que começa amanhã aí em Nova Iorque é a prova de que o acordo de Paris está, enfim, moribundo, longe de produzir o efeito desejado.
Sim, penso que sim. Bom, vamos ver. Tem havido conferências anuais, por exemplo, do ano passado em Katowice, na Polónia, foi a partir dessa que Guterres decidiu convocar esta cimeira anual, portanto, coincidindo com a Assembleia Geral da ONU, que é sempre nesta altura de setembro. E, portanto, objetivamente é isso, é uma espécie de alerta e um prestar de contas por parte de cada governo do que é que tem feito no âmbito do Acordo de Paris que assinou. E, como sabemos, neste momento só os Estados Unidos não são signatários do Acordo de Paris. Portanto, é um ponto de situação. Neste momento, o que Guterres disse, inclusive, numa entrevista esta semana, foi que o acordo está em risco, isto é. Portanto, estamos em risco de falhar as metas do Acordo de Paris, porque...
José Alberto, quão mais fácil seria a aplicação...
digamos assim.
Justamente, José Alberto, quão mais fácil seria a aplicação do Acordo de Paris se a administração dos Estados Unidos não fosse a administração de Trump?
Bom, isso é muito importante, pelo seguinte, porque, vamos ver, nós, por exemplo, em Portugal podemos fazer milhentas ações, e quem diz Portugal diz muitos outros, a esmagadora maioria dos países do mundo, mas, na verdade, o que conta nisto, em termos de emissões de CO2 e de aquecimento global, é a China, a Índia e os Estados Unidos. Estes três países, em conjunto, são responsáveis por cerca de 80% das emissões de CO2 para a atmosfera. Portanto, tudo aquilo que os outros fizerem é bom, naturalmente, mas é uma mitigação daquilo que tem que ser feito pelos três países. E quando o exemplo mau vem de um país líder mundial como os Estados Unidos, evidentemente que muitos outros países não se sentem minimamente motivados para tomar quaisquer atitudes. Os Estados Unidos é hoje o país, com esta administração, é hoje o país do mundo. Então, há um enorme consenso internacional em relação às questões do aquecimento global. Na Europa isto não é sequer controverso, desde os partidos de direita aos partidos de extrema esquerda. Muito controverso.
Deixa-me interromper-te. Uma coisa é o discurso político e até o discurso bonito dizer que somos todos a favor de combate às alterações climáticas. Outra coisa é na ação concreta. E qualquer ação concreta que, seja quem for, tome, é ridicularizada ou altamente criticada. O presidente Macron, em França, por ter aumentado os impostos sobre a gasolina, apanhou com manifestações dos coletes amarelos que deixaram a França quase em estado de sítio. O reitor de Coimbra sai-se lá com aquela história das vacas, está toda a gente, o país ainda não parou de rir com a história de não servir carne de vaca nas cantinas. Quer dizer, qualquer que seja a medida concreta que seja proposta, seja por políticos, seja por instituições, seja por empresas, seja a Greta que vai de barco em vez de ir de avião, qualquer coisa, se concreta, seja simbólica ou não, seja efetiva ou não, as pessoas estão contra. Portanto, as pessoas, eu não concordo contigo quando falas desse consenso. Não há consenso. Consenso é quando as pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios. Agora, quando somos todos a favor de fazer sacrifícios, mas qualquer que seja a proposta que envolva sacrifícios, as pessoas são contra e revoltam-se. É, pá, caramba, aí já tenho as minhas dúvidas.
Sim, mas eu estava a referir-me ao estabelecimento político. Eu disse dos partidos, desde a direita político, à esquerda, há um grande consenso nesta matéria. É evidente que haverá sempre gente a reagir.
Não é sempre gente, é a maioria são as populações em peso. O que nós vimos em França, vamos a ver, o Macron foi obrigado a recuar a sério com a história do que seriam os impostos.
Isso leva-nos à fatura que a transição energética vai implicar, até aqui em Portugal. E há contas nesse sentido, tenho aqui algumas.
Mas deixa-me dizer uma coisa.
Eu acho que as pessoas não estão dispostas a pagá-la ainda. Acho que as pessoas ainda não estão dispostas a pagá-la.
Há muita gente que não está disposta, sobretudo se afetar o seu nível de vida. É verdade. Mas aquilo que eu queria referir-me era o seguinte, e para objetivar aquilo que estava a dizer...
Deixa-me dar-te um exemplo. Nós em Portugal temos o PAN. E as pessoas estão agora, está na moda, e as pessoas vão votar no PAN porque ele é muito ambientalista. Ora, objetivamente, ter animais domésticos em casa tem uma pegada ecológica enorme. Eu queria ver agora se o PAN, em vez de propor aquelas coisas que as pessoas gostam, propusesse restrições a ter animais domésticos. Por exemplo, aumentar brutalmente o imposto sobre a comida de cães. Pronto, isso era uma medida efetiva, porque os animais domésticos têm uma pegada ecológica normal. Ainda a semana passada saiu um artigo no Guardian a mostrar isso. Era tudo a revoltar-se e tudo contra o PAN. Descia logo nas intenções de voto. Agora calma.
Mas isso o PAN não defende.
Pois,
nessa
claro
matéria,
que não.
O PAN até defende o contrário.
Exatamente.
Serviço Nacional de Saúde para os cães e gatos.
E periquitos. Claro, ou seja, só há consenso para as medidas bonitinhas.
Pois.
Como acabar com os sacos de plástico. Não custa nada como se eu leve o saco de casa. Bom, agora vamos calar, desculpa.
A nível, voltando àquilo que eu estava a dizer, a nível, sem discordar...
Apelo ao teu poder de síntese, Alberto.
Na América, hoje em dia, há uma grande controvérsia em torno destas questões. E tem a ver com as medidas, que aqui estou a falar de medidas, não estou a falar sequer de discurso político, estou a falar de medidas da administração Trump. Cito duas ou quatro ou cinco. A indústria metalúrgica, por exemplo, foi autorizada a aumentar os seus níveis de poluição para explorar melhor tudo aquilo que tem a fazer. A indústria automóvel, foram baixadas as exigências de medidas antipoluentes e, portanto, houve reações até dos próprios construtores que disseram que não estavam interessados nisso. E na Califórnia, neste momento, há restrições maiores para as emissões de CO2 dos automóveis contra, portanto, aquilo que a administração Trump está a fazer. E o Trump abriu uma guerra contra a Califórnia e, em particular, contra São Francisco e Los Angeles, dizendo que era preciso aumentar, digamos, a capacidade de emissões de CO2 para melhorar a situação dos construtores. Foi apresentado um Green New Deal por uma ala mais de esquerda, digamos, do Partido
Sobretudo
Democrático.
Bernie Sanders.
Bernie Sanders não, o Bernie Sanders assumiu esse Green New Deal, mas quem apresentou foi a vedeta, neste momento, dos esquerdistas americanos, que é a Ocasio-Cortez, que apresentou no Congresso este Green New Deal com outros representantes, e esse Green New Deal está a ser apelidado pelos republicanos como um pacto socialista que quer acabar com tudo aquilo que hoje...
Zé Alberto, mas e quanto ao fator na Cimeira, o efeito desse fator, chamemos-lhe, se os Estados Unidos não fazem, porque é que vamos fazer nós na atitude política do resto do mundo nos outros países? Que não a Comissão, a União Europeia, que quanto a isso tem diretivas claras.
Ao nível do discurso, evidentemente que os discursos demarcam-se deste tipo de atividade, de atitudes. Agora, como dizia o Luís Agreco, falta saber na prática se os governos seguem este tipo de medidas, isto é, estão a tomar medidas para reduzir o CO2, para reduzir as emissões de dióxido de carbono. Portanto, e isso é que é duvidoso. Agora, ao nível do discurso, há evidentemente um enorme consenso. E esta cimeira destina-se, em certa medida, a verificar, digamos, a justa posição entre o discurso político e as medidas tomadas.
E essa é uma questão para os ouvintes da Renascença acompanharem ao longo da próxima semana com José Alberto Lemos, aqui ao longo dos vários espaços informativos. José Alberto Lemos, Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho, em mais uma edição de Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sab.pt. Boa tarde, bom fim de semana. Conversas Cruzadas.